Boa noite, seus amigos, os queridos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Estamos nos aproximando do final dessa etapa. Temos mais duas aulas semana que vem e a próxima apenas fechando o semestre. E vocês receberão os dados todos do programa do próximo semestre, tanto desse curso quanto do outro. Chamo agora o professor Clailton para fazer a resenha da nossa aula anterior e então vamos diretamente aos trabalhos de hoje. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 25 de junho. O tema foi O Milagre das Folhas. Iniciamos fazendo uma visita a um amigo querido que passava por momentos difíceis. A partir do conhecimento que temos sobre a EP desse amigo, tomamos um chá, fizemos uma oração e, na combinação de vários dados de semiose, que somaram forças, podemos então aí contribuir com a migração de elementos que ajudaram muito essa pessoa querida. Depois, nós vimos as considerações do Descartes sobre algumas sensações, sobre os pensamentos. Ele fez uma comparação da luz de uma vela com o brilho de uma estrela. Ele ressaltou que o fogo da vela pode afetar nossa visão muito mais que a luz de uma estrela. Porém, indo além dessa percepção visual, nós sabemos que a estrela é maior que a chama da vela e também que a chama da vela pode nos queimar. A partir das reflexões do Descartes, nós percebemos quantas confusões podem derivar de considerações em torno dos sentidos, dos pensamentos e da racionalidade. Isso nos alerta, quanto aos estudos necessários para o conhecimento de uma EP. Então, antes de realizarmos uma combinação de elementos como essa citada acima, na visita ao nosso amigo, é importante, então, fazer esse estudo profundo, porque a combinação de elementos pode somar forças, como ocorreu, mas também pode ocorrer paradoxos, e essas forças podem se dividir, podem se anular, e levando aí o exercício a se perder. Depois, em outra ilustração, nós acompanhamos a meditação de uma moça. Em sua caminhada, ela foi fazendo a meditação durante o percurso. Ela iniciou com a subida em um antigo elevador e subiu a um prédio. E lá no terraço do prédio, ela tinha um avião esperando, um pequeno avião da Primeira Guerra. E então ela pôde passar para a segunda etapa de sua meditação. Esse pequeno avião a levou até uma aldeia, né? Foi uma viagem muito bonita, cheia de detalhes inspiradores. Chegando nas colinas dessa aldeia, ela trocou o avião por um balão a gás e foi para outro lugar ainda mais adequado, e para que ela então pudesse alcançar o que ela buscava, que era as estrelas. E aí nós vimos a imagem de um lindo céu todo estrelado. Esse era o seu objetivo desde o início. Mas o próprio percurso já fez migrar vários elementos para a EP dessa moça. E as próprias questões que a motivaram a iniciar o exercício já estavam diferentes em sua EP. Por fim, a Clarice Lispector, nos falou dos milagres das folhas. A Clarice, ela se considerava a escolhida das folhas. Entre tantas pessoas passando, parecia que algumas folhas decidiam cair sobre ela. E essa postura que ela adotou diante desse evento, criou ali um significado especial, né? Transformou esse momento em uma bela meditação aí capaz de a levar também a esses elementos que estamos considerando. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por esta bela resenha do nosso trabalho da semana passada. Todas as aulas vocês recebem um presente, não é? Com base nos aluno que faz ao vivo, sempre recebe o presente. Para não ficar muito longo, eu tenho feito, às vezes, videozinhos mostrados das semanas de estudos, das viagens internacionais e a música, o que estende muito as nossas aulas. Então, quando eu mostrar um, ou vai ser música, ou vai ser o videozinho para não ficar muito longa a aula. Hoje vamos ver o videozinho de uma semana de estudos que nós fizemos em Torres, onde será a próxima, agora, daqui a alguns dias, né? Que 29 dias. No mesmo lugar, só que foi num lugar diferente, foi em um outro hotel que ficava numa reserva. Agora a gente ficará numa pousada à beira-mar, bem mais acolhedor para os colegas. Mas esse que ficávamos era muito bom, o pessoal gostava também, era bem maior, podíamos levar mais colegas para lá também, né? Vamos ver como foi então. Aquela edição da Semana de Estudos em 2016. Lembrem que era um formato ainda bastante antigo, perto do modelo atual que a gente usa. Vejam como foi aquela edição, 2016. Vários dos senhores que neste momento acompanham a aula estavam naquela ocasião. Naquele trabalho sobre analíticas de linguagem. Olha que a gente trabalhou uma semana de estudos difícil, puxa vida. Quanto ao tema, né? Mas muito, muito agradável quanto a todo o resto, assim. Como é que nós teremos aí em breve? Muito bonita também. Muito bem, eu só vou parar um pouquinho o gravador. Entre os problemas que nós encontramos quando estudamos a matemática simbólica. E lembrem, a matemática simbólica nós chegamos na parte final da filosofia clínica. Primeiro, nós estudamos a historicidade, os exames das categorias, a base categorial, o contexto. A partir dali, um estudo cuidadoso da estrutura do pensamento da pessoa. Após isso, vamos verificar os elementos submodais. Os elementos que a pessoa utiliza informalmente para lidar com seus problemas. Então, nesse elemento amplo da clínica, na parte final, nós chegamos a algo que nós denominamos a matemática simbólica, que é o estudo das macroconcepções, da estrutura como um todo e dessas relações com outras estruturas como um todo. Um estudo complexo, muito difícil, e que pede como requisito tudo desde a historicidade. Sem isso, não temos do que conversar a respeito. É assim que nós chegamos a isso que nós denominamos a matemática simbólica. Em geral, é a parte final que os professores dos centros de formação dão a seus alunos, né? Agora, durante a semana de estudos, todos os dias nós teremos aqueles pequenos grupos temáticos, né? Com um professor titular de um centro que explica o que está sendo trabalhado, o que está sendo feito, e, eventualmente, eles colocam questões que estamos vendo aqui. Muito bem, um dos problemas, quando nós trabalhamos a matemática simbólica, diz respeito há certos elementos de concepção, concepção identitária. Muitos não sabem mensurar por aproximação as cercanias de suas existências, até onde eles vão. Na sociedade dos homens, a gente definiu que o ser humano é cabeça, tronco e membros. Da pele para dentro é a pessoa. Da pele para fora é o mundo. São outras coisas. Bom, isso pode parecer métrico e razoável, mas basta conviver com alguém que você já começa a notar o quão difícil é delimitar assim até onde nós vamos. Não é? Por exemplo, um bebê. Sua esposa está esperando um bebê. Esse bebê é parte dela? Esse bebê é dela, como é o coração, o pulmão? Esse bebê está de passagem? Ué, por mais que nós tentamos, que nós queiramos definir isso com leis, com normas, com religiosidade, se vamos entrevistar essa mãe, ela pode nos dizer que aquele bebê é dela, tanto quanto o coração e o pulmão, ainda que outros digam outras coisas. Outras mães dirão diferente. Cada um tem um modo de se relacionar com isso. Mas há muitas outras condições que problematizam esses elementos. Existe um pequeno vídeo, já antigo, chamado The Blue Umbrella. Uma tradução livre seria o guarda-chuva azul, a sombrinha azul. E esse guarda-chuva azul, ele nos mostra as dimensões da corporeidade e as dificuldades. No meio de uma chuva, este guarda-chuva azul gosta do guarda-chuva vermelho. Mas como um guarda-chuva faz para se aproximar de um outro? Ele tem pernas como um ser humano? Ele tem asas como um pássaro? Como ele faz? Esse vídeo, esse filme mostra com muita exatidão as limitações que uma estruturação, que uma corporeidade nos impõe, fazendo com que busquemos outros recursos para ir além disso e outros elementos. Essas mesmas dificuldades se esparramam para outros elementos identitários, para nós, seres humanos. Há muitas ocasiões que, se tivéssemos asas, talvez não perdêssemos quem amamos. Em outras, se nossos corpos fossem mais leves, etéreos, não estaríamos longe de quem amamos. Há muitas circunscrições aqui. Há muitos impedimentos, há muitos freios. O entendimento dessas dimensões, de até onde podemos ir, nos contextos nos quais nós vivemos, isso pode nos ajudar de muitas formas. O poeta alemão Heika. Ele escreveu: quando o teu rosto assim me consumar, como as lágrimas daquele que chora, minha fronte e meus lábios vou dobrar no traço onde eu te reconheço agora. Não é só nessa ocasião que ele mostra um paralelo a isso que acabamos de ver. Em muitos outros lugares, em suas elegias, olhem o que ele coloca. Tudo seduz. Mesmo o pequeno pássaro nos atrai em meio à pura folhagem. A flor, não tendo espaço, impõe-se para nós. E que mais exige o vento, então? Só o Deus, qual uma coluna, deixa passar, distribuindo bem no alto e sustentando em ambas as partes a leve curvatura de sua impassibilidade. Heika e outros filósofos e pensadores e poetas trouxeram essa dimensão, essa dificuldade, que quando chega ao âmbito da clínica, se mostra às vezes de uma maneira aberta. E a pessoa coloca então que ela não sabe como fazer esses trânsitos, ignorando até onde ela vai como criatura. Ela às vezes invade o espaço de outras pessoas e só sabe disso às vezes quando é expulsa de lá. E de maneira inversa, alguns se sentem invadidos e não sabem sequer a que atribuir isso. Relatam no consultório que se sentem muitas vezes como se alguém estivesse importunando, entrando em suas vidas sem autorização. Mas a pessoa não sabe a que atribuir isso. Quando pesquisamos minuciosamente o que pode estar acontecendo, um dos fatores que pode gerar isso é exatamente não saber até onde vai sua dimensão existencial. Alguns têm partes abertas dessas dimensões, áreas de livre trânsito. Por exemplo, você tem amigos que se casam. Depois que se casaram, o rapaz pode imaginar, por exemplo, que em relação a outra pessoa, ele tem um livre acesso, podendo olhar o celular da outra pessoa, podendo responder por questões que são dela, dessa pessoa, e tomar até decisões. E acha que isso é natural, uma vez que agora casaram. A outra pessoa pode não concordar com isso. E pode dizer que aquilo que ele considera um bem comum, ela não considera, considera privado dela só. Trabalhar essas áreas, por vezes, traz grandes dilemas na existência humana. E olha, estamos nos referindo a apenas duas pessoas. Coloquem aqui três, quatro pessoas, dois, três casamentos, muitos filhos. Como ficam essas dimensões? Este é um dos grandes problemas da nossa época. Para trabalhar este problema, nós vamos ver uma pequena metáfora muito bonita. Bottle, garrafa. É uma construção, uma animação de 2010, que mostra um ser feito de areia que se comunica com um ser feito de neve. Estão muito distantes. Tem todo um mar entre eles. E a garrafa com as mensagens é como eles fazem para se comunicar. E aqui nós podemos ver um dos aspectos relevantes dessa conversação. não é apenas a nossa interseção com outras pessoas. Há muitos elementos que estão em meio a isso. O tempo, as pontes de conexão, neste caso, o mar. Às vezes, o que um oferece para o outro, ao chegar ao mundo do outro, significa nada, se desfaz, como a neve quando chega no mundo de areia. A areia, quando chega no mundo da neve, ela nem sabe direito o que fazer com isso. Essas trocas de interseção fazem muitas vezes embaralhar os limites até onde vamos, onde já é o outro. À medida que essas trocas começam a ocorrer, misturas começam também a ocorrer. Fica cada vez mais difícil você dizer, bom, até aqui sou eu, até aqui são as minhas coisas, agora começam as coisas do outro. Na teoria, com régua, com compasso, você consegue fazer essas divisões. Mas na vida, nas nossas vidas, isso é assim? Até onde podemos ir com isso? Quando isso é relevante e quando isso se torna um grande impedimento? 160 anos depois de Cristo, digamos 160 até 180, um dos cinco imperadores romanos, né, como ficou conhecido, um homem de vasta cultura, mas que passou boa parte do tempo dele em meio a batalhas, com muitas dificuldades e problemas, Marco Aurélio, mais de uma vez se debruçou sobre temas como estes. Por várias razões, algumas muito diferentes do que vivemos hoje, como as invasões bárbaras que estavam em andamento, não é? Ele viu um império romano cercado, e ele escreve então em grego, que era a língua culta do Império Romano na época, suas reflexões durante aqueles 20 anos, seus pensamentos, até onde ir com as coisas. Ao fazer essas dimensões todas, não apenas ele media o mundo, ele se media e se mostrava ao mundo em suas medições. E nos deixou páginas importantes para os muitos séculos que viriam a partir dali. Por exemplo, ele diz: a rapidez com que as coisas se desvanecem, os objetos no mundo, as lembranças do mundo no tempo, e a natureza verdadeira das coisas que os nossos sentidos experienciam, particularmente aqueles que nos enchem de prazer ou nos assustam com sofrimento, ou são clamorosamente impelidos pelo orgulho, o nosso poder intelectual é para entender essas coisas, a sua vulgaridade, vilania, sordidez, decadência e também a natureza perene. Este pensador já se debruçava sobre questões como estas. Em seu cotidiano ele via isso por todo lado. E se dava conta que muitas vezes aquilo que ele tentava estudar já não era mais, já tinha desaparecido em uma batalha, em um retorno para casa. Como vemos nessa ilustração. O que levou então o ser humano, por tantos séculos, a acreditar que ele poderia mapear e definir com exatidão? Até aqui nós vamos. Até aqui é o Pedro, até aqui é o Flávio, até ali é a Maria, e dali para lá já é uma outra coisa, é a rua, é a estrada, e agora já é uma outra pessoa. Fizemos isso para podermos estruturar a nossa sociedade. Mas cada vez mais isso se torna difícil à medida que nos espiritualizamos, que vamos transcendendo os elementos materiais, rumo ao mundo cada vez mais imagético, cada vez mais etéreo. Isso começa a se tornar cada vez mais difícil. Alguns vão insistir em reforçar as regras, as métricas, para que tenhamos sempre essas medições, essas pesagens. Mas outros preferem outros caminhos. Quais seriam esses outros caminhos? Algumas páginas adiante, o Marco Aurélio escreve: O que está forçando uma impressão em mim neste momento? Do que é formado? Foi concebido para durar quanto tempo? E quais as qualidades que eu preciso usar? Tranquilidade? Coragem? Franqueza? Boa-fé? Frontalidade? Independência? Ou qual outra qualidade? Em cada caso, eu preciso dizer: isto vem de Deus, ou isto deve-se às disposições do destino? Ou ainda: isso é obra de um homem, alguém da mesma espécie, nascimento, sociedade que eu, mas que não sabe o que a natureza exige dele. Mas eu sei, e por isso eu vou tratá-los de acordo com a lei que nos une, a lei natural, com bondade, com justiça. O Marco Aurélio acreditava profundamente que a nossa razão, a racionalidade, a ponderação, o equilíbrio em torno das paixões, não deixar que nossa alma vagasse, se em qualquer rumo, às intempéries da vida. Ele acreditava que isso poderia, em grande parte, nos ajudar nessa caminhada. Pelo menos ele tentou viver assim, até onde ele conseguiu. Vamos aprofundar um pouco mais neste filme, que mostra a relação de dois seres que buscam se conhecer. Por mais que hoje alguns pensem que a linguagem nos aproxima, as leis, a cordialidade, os povos que se aproximam e que há muito em comum, considerem também que há muito diferente e que temos que conciliar algumas vezes o que é natural a todos nós, o que é diferente a todos nós e outras coisas, outras disposições, que não são de igualdade, nem de diferença, e pertencem a outros campos. Talvez uma das formas de prosseguirmos isso diga a respeito exatamente a pesquisar que houve, que fizemos essas métricas tão apertadas sobre até onde vamos nós, que causa uma série de problemas, uma série de questões. Às vezes a dor de um filho, de um irmão, de um amigo, dói mais em nós do que dói nele. Podemos dizer então que a dor é dele? Às vezes o amor que sentimos é tão grande, se esparrama por tantos campos, hidrata e irriga tantas coisas, que nem aparentemente nos diz respeito. Podemos dizer então que isso não se torna uma parte da nossa alma? Não no sentido de posse, de propriedade, no sentido de afinidade. Mas afinidade resolveria essa situação ou seria só uma outra régua, de outra natureza? São problemas filosóficos de dias como os nossos. À medida que se modificam ainda é possível dimensionarmos? Olhe, isso tudo ainda sou eu, aquilo tudo é você. Isso tudo é meu, aquilo tudo é seu. Ainda é possível? Vejam como cada vez mais se torna difícil. Um começa a assumir características do outro. Já não é mais o que era. Agora se torna algo diferente, graças a esse outro. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: nada pertence ao ser humano, exceto as coisas que nos definem como humanos. Nada mais pode ser exigido de nós, pois não é próprio da natureza humana, nem estamos incompletos se não o tivermos. Os teus pensamentos determinam a qualidade da tua mente. A tua alma fica tingida da cor dos teus pensamentos. Impregna-o com correntes de pensamentos. As coisas exteriores não podem tocar a alma. Elas não têm acesso à alma, não conseguem movê-la nem mudá-la. Ela move-se e muda-se por si, absorve o que lhe é apresentado e interpreta-o como bem entende. Entre outras coisas, eis o problema da educação da alma. Não é nesse sentido, já que ela pode se colorir de várias formas, como ele colocou há pouco. Nessas questões, cada vez mais, em vários lugares do mundo, pensadores começam a discutir o que poderíamos fazer a respeito. O ser humano parece que cresceu demais para ficar restrito a uma identidade que ele mesmo conferiu para poder se desenvolver ao longo da história. Mas, ao mesmo tempo em que vários pensadores propõem isso, o desafio é tão grande que alguns se assustam. Alguns ultrapassam certas medidas e, sem uma fundamentação maior, propõem certos caminhos. Outros observam e descrevem, como por exemplo fez Bauman, dizendo que entramos num mundo líquido agora, em uma sociedade líquida. As coisas já não podem mais ser como eram antes. Vários outros colocam isso. Já Kant, há muito tempo, dizia, os limites do nosso, até onde podemos compreender, refletir, já nos mostram que teremos problemas quanto a situações várias. E essa é uma delas. Numa época em que se fala de tantas desigualdades, tantas pessoas com carências que vão da alimentação a trabalho e outras coisas, muito disso pode dizer respeito exatamente a uma divisão que virou uma camisa de força, que virou uma prisão, uma clausura para muitos. Não são poucas as pessoas que chegam aos nossos consultórios dizendo que se sentem presas, angustiadas e não sabem sequer definir a quê. Uma dessas clausuras diz respeito a esse fato. Elas cresceram para além delas mesmas. São mais do que aquilo que está numa carteira de identidade, nos rótulos de uma sociedade. E, no entanto, elas não podem exercer isso. Seriam presas, seriam mal interpretadas, entrariam em combate com outras pessoas, e elas não querem isso. Estão buscando um outro princípio que possa dar a elas como respirar. Como se inspirar, como chegar às estrelas. O homem atual começa a andar para lá, mas para isso precisará discutir situações como estas. Ah, em outro lugar, Marco Aurélio, e observem quando ele escreveu isso. 161 anos depois de Cristo é quando ele começa a escrever. E por 20 anos ele escreve essas memórias. Essas meditações, como ele chamou. Se pegas em coisas que estão para além do teu controle e as defines como sendo boas ou más, é óbvio que quando as coisas más acontecem ou as coisas boas não acontecem, vais culpar os deuses e odeias os homens que consideras responsáveis ou que decides tornar responsáveis pelo teu fracasso, pelo teu infortúnio. Grande parte do nosso mau comportamento emerge de tentarmos aplicar estes critérios. Se limitarmos as nossas ações ao bom ou mal, não nos resta qualquer legitimidade para acusar Deus ou tratar os homens como os nossos inimigos. Observem uma das raízes dessas questões. Já desde então. No entanto, o homem se vê enclausurado. É daquela época que começam as armaduras de ferro para combates, num espelho muito importante daquilo que se passava por dentro. Por fora a armadura, por dentro a clausura. De lá para cá, o homem ultrapassa a Idade Média, entra na modernidade, se desfaz, se refaz. Se torna então um ser de uma outra época. Entramos nos dias contemporâneos e esses problemas, de certa maneira, prosseguem. Problemas que não apenas esse pensador alinhavava já no início desses tempos, outros falaram sobre isso. Ele questionava de várias formas. Por exemplo, o meu entendimento. Ele está à altura da tarefa minha? Se está, vou aplicá-lo ao trabalho como uma ferramenta oferecida pela natureza. Se não estiver, entregarei o trabalho a alguém mais capaz de realizar, a não ser que eu não tenha essa escolha. Ou então, faço o melhor que eu posso com a ajuda de quem puder fazer uso dessa ferramenta. Para fazer o que a comunidade precisa que seja feito, porque o que quer que eu faça, sozinho, com os outros, deve ter um único objetivo, que é o serviço e a harmonia. Ao se expressar, ele começa a nos mostrar o que para ele poderia ser uma abertura para isso: serviço, harmonia. Uma vida na qual ele pudesse, de maneira fraterna, propiciar aos outros a caminhada. Coisa que, infelizmente, os tempos que ele viveu não permitiram, de jeito nenhum. Não para ele. Ah, tinha que defender o império, não é? Ele era o imperador e tinha que lutar. Então, ele não tinha muitas escolhas quanto a isso. Ah, mas vejam o que ele abre. Para podermos servir, para podermos com fraternidade estar uns com os outros, talvez uma das coisas é rever isso, até onde vai cada um de nós. Talvez se encontrarmos outras métricas, em alguns casos sem métricas, poderemos descobrir coisas formidáveis, como, por exemplo, o que alguns economistas têm dito, que o nosso problema não é mais econômico. Há muito tempo deixou de ser. Talvez nunca tenha sido. Nosso problema tem outro nome, tem outro teor. Está mais para a área da educação, da filosofia, da espiritualidade. Resolvido isso, o que nós denominamos econômico, talvez por falta de alma, falta de espírito, deixa de ser pronunciar dessa forma, poderemos de uma maneira ou outra fazer esses cálculos. Talvez, não é? São questões que se colocam. ao partir um ao encontro do outro, o que acontece? Eles se desfazem e vão se encontrar de uma outra maneira, não de uma maneira mais eu aqui, você ali, na qual vamos trocar um abraço, mas cada um ainda sendo aquele que é, dentro de suas propriedades, dentro de suas características. O que acontece é que eles se diluem em um ambiente. E é nesse ambiente que eles vão encontrar-se, diluídos. É aí que se dará esse encontro, não de uma outra maneira. O Marco Aurélio, em suas meditações, nos diz: a mente não se estorva a si mesma, não se assusta com os desejos. Se outras coisas podem assustá-la ou magoá-la, que o façam, mas ela, por si somente, nunca se permitirá seguir tais caminhos. Com medo de mudanças? Mas o que poderia existir sem a mudança? O que é mais querido à natureza? Poderias tu aquecer-te à lareira e deixar a lenha da fogueira como estava? Poderias tu alimentar-te sem a transformar? Há algum processo vital que possa ocorrer sem nada mudar? Não vês que acontece o mesmo contigo e que é igualmente vital para a natureza? Muito tempo antes do que acabamos de ver nesta obra da cineasta Laport, muito antes, Marco Aurélio já nos dizia isso, e antes de Marco Aurélio, muitos pensadores nos haviam avisado sobre elementos como isso, que aquilo que definimos como isto aqui é um ser humano e restringimos acabou nos apertando demais, acabou deixando fora de nós coisas tão nossas que alguns se sentem ilhados, afastados do continente. Alguns se sentem perdidos, alguns se sentem fragmentados, porque um pedaço que é deles, essencialmente, não é considerado deles, mas estranho a eles e às vezes inimigo a eles. O que distingue o homem, escreveu Marco Aurélio, é a sua capacidade de sentir afeto pelos outros, mesmo quando estes erram. Tu és capaz de fazer. Basta reconheceres que eles também são humanos, que agem por ignorância, não por vontade própria, e que em breve ambos vão morrer. E acima de tudo, que não te magoaram verdadeiramente, porque não diminuíram a tua capacidade de fazer escolhas. O Marco Aurélio colocava aqui os preceitos de uma época, um modo de considerar o mundo, até onde ele conseguiria ir, com sua arte, com sua filosofia. Abriu passagem para que pudéssemos considerar, pensar, ir além desses elementos. É uma tarefa muito difícil, delicada, a ser feita com cuidado, com paciência, com critério, mas que pode libertar muitos do cativeiro. Ao fazermos isso, será difícil julgar uma pessoa pela cor da pele. Será difícil julgar uma pessoa por sua religião, por sua sexualidade, por sua idade, por seu modo de ser. Talvez abrindo esses elementos de maneira cuidadosa, responsável, ética, uma das descobertas que faremos é que há espaço para todos, que o universo é bem maior do que foi desenhado e que cada um talvez possa ser, sem ferir outros, sem precisar tirar nada de outros, que muitas das nossas ideologias, capitalismo, socialismo, em combates esquerdas, direitas, esses flagelos que machucam tantas pessoas Talvez já não seja necessário. Talvez nunca tenha sido necessário. Mas tudo isso pede reflexão, pede discussão, pede paciência, amor, estudos filosóficos, também na filosofia clínica.